Lucas 22. Estava já próxima a festa em que se comem os pães sem fermento, chamada a festa da Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam a maneira de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha o sobrenome de Iscariotes e que pertencia ao número dos 12 apóstolos. Judas foi ter com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais do templo e combinou com eles a maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas concordou e começou a procurar a melhor ocasião de o entregar sem que o povo desse por isso. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento em que deviam matar-se os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João à cidade e recomendou-lhes:
vão preparar o necessário para comermos a ceia da Páscoa.
Eles perguntaram-lhe:
aonde queres que a vamos preparar?
Jesus respondeu:
quando entrarem na cidade, hão de encontrar um homem com um cântaro de água. Vão atrás dele até à casa em que ele entrar. Uma vez lá, dirão ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde é que fica a sala para eu comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos. Ele há de mostrar-vos uma grande sala no andar de cima com tudo o que é preciso. Preparem lá a nossa Páscoa.
Eles partiram, encontraram tudo como Jesus dissera e prepararam a ceia da Páscoa. Quando chegou a altura, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse-lhes:
desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de morrer. Pois afirmo-vos que não voltarei a comê-la até que ela receba o seu significado completo no reino de Deus.
Pegou então no cálice, deu graças a Deus e disse:
tomem, repartam-no entre todos. Pois digo-vos que a partir de agora não voltarei a beber vinho até que chegue o reino de Deus.
Depois pegou no pão, deu graças a Deus, partiu-o, deu-o aos discípulos.
Isto é o meu corpo, entregue à morte para vosso benefício. Façam isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou no cálice e disse:
este cálice é a nova aliança de Deus, confirmada com o meu sangue, derramado para vosso benefício. Mas reparem que aquele que me vai trair está aqui comigo à mesa. Na realidade, o Filho do Homem vai seguir o caminho que lhe foi traçado por Deus. Mas ai daquele homem que o vai trair!
Eles então começaram a perguntar uns aos outros qual deles é que iria fazer uma coisa daquelas. Os discípulos tiveram uma discussão sobre qual deles seria o mais importante. Mas Jesus observou:
os reis do mundo consideram-se senhores dos povos, e os que têm poder passam por benfeitores públicos. Mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que for o maior proceda como se fosse o mais pequeno, e o que governar proceda como quem serve os outros. Qual será mais importante? O que está sentado à mesa a comer ou o que está a servir? Claro que é o que está sentado à mesa. Pois bem, aqui entre todos, eu sou como aquele que serve.
E acrescentou:
eu sempre vos tive comigo em todas as minhas aflições. Por isso, ponho à vossa disposição um reino, como o meu Pai o pôs à minha disposição, para que comam e bebam à minha mesa, no meu reino, e se sentem em tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Simão, Simão,
disse ainda o Senhor,
olha que Satanás pediu para vos experimentar a todos, como quem passa o trigo por um crivo. Mas eu roguei a Deus por ti, para que a tua fé não falhe. E tu, quando voltares para mim, encoraja os teus irmãos.
Pedro respondeu:
Senhor, estou disposto a ir contigo até à prisão e até à morte.
Olha, Pedro,
avisou Jesus,
não cantará hoje o galo sem que me tenhas negado 3 vezes.
E perguntou aos discípulos:
quando vos mandei sem bolsa, nem saco, nem calçado? Faltou-vos por acaso alguma coisa?
Não,
responderam eles. Jesus prosseguiu:
pois agora, aquele que tiver bolsa, leve-a consigo, bem como o saco. E o que não tiver espada, venda a capa e compre uma. Afirmo-vos que irá cumprir-se em mim aquela frase da Escritura: foi considerado como um criminoso. Realmente, tudo o que está escrito a meu respeito vai se cumprir.
Eles então disseram-lhe:
Senhor, temos aqui duas espadas.
E Jesus:
é suficiente.
Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, como era seu costume. Os discípulos foram com ele. Quando lá chegou, disse-lhes:
peçam a Deus para não caírem em tentação.
Afastou-se deles a uma curta distância e, pondo-se de joelhos, orava assim:
Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua.
Nisto, apareceu-lhe um anjo do céu que veio dar-lhe forças. Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais fervor, enquanto o suor lhe caía no chão como grandes gotas de sangue. Depois da oração, levantou-se e foi ter com os discípulos, mas encontrou-os abatidos pela tristeza.
Estão a dormir? Levantem-se e orem para não caírem em tentação,
disse-lhes. Ainda Jesus estava a falar quando chegou uma multidão. À frente vinha Judas, que era um dos 12 discípulos. Aproximou-se de Jesus para lhe dar um beijo e Jesus perguntou-lhe:
Judas, é com um beijo que atraiçoas o Filho do Homem?
Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, adiantaram-se:
Senhor, queres que ataquemos à espada?
E um deles atacou logo o criado do chefe dos sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus respondeu:
basta, deixem-nos.
E tocando com a mão na orelha do homem, curou. Jesus dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos que foram para o prender.
Vieram aqui com espadas e paus para me prenderem como se eu fosse um ladrão? Estava convosco todos os dias no templo e não me prenderam. Mas esta é a vossa hora. É o poder das trevas.
Eles prenderam Jesus e levaram-no à casa do chefe dos sacerdotes. Pedro seguia-o à distância. Alguns acenderam uma fogueira no meio do pátio e estavam sentados em volta para se aquecerem. Pedro sentou-se também entre eles. A certa altura, uma criada que o viu sentado junto da fogueira pôs-se a olhar para ele.
Este também lá estava com ele.
Mas Pedro negou:
eu nem o conheço, mulher.
Pouco depois, outro criado viu-o e exclamou:
tu também és um deles.
Porém Pedro respondeu:
oh, homem, não sou.
Daí por cerca de uma hora, apareceu outro que insistiu:
não há dúvida de que este estava com ele, porque também é da Galileia.
E Pedro reafirmou:
oh, homem, não sei de que estás a falar.
Ainda ele estava a proferir estas palavras quando um galo cantou. O Senhor então voltou-se, olhou para Pedro, que se lembrou do que ele lhe disse:
não cantará hoje o galo sem que me tenhas negado 3 vezes.
Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam a guardar Jesus faziam troça dele e batiam-lhe. Enquanto isto, vendaram-lhe os olhos e perguntavam:
se és profeta, adivinha quem te bateu?
E diziam muitas outras coisas para o insultar. Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos anciãos do povo, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, e levaram Jesus à presença do tribunal judaico. Interrogaram-no então:
diz-nos lá, és tu o Messias?
E ele respondeu:
se vos disser que sim, não acreditam? E se vos fizer uma pergunta, não me dão resposta? Mas a partir de agora, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso.
Eles exclamaram todos:
Então és o Filho de Deus?
Ao que Jesus replicou:
Acabaram de dizer que eu o sou.
Assim concluíram:
Já não precisamos de mais provas. Nós próprios ouvimos o que ele afirmou.